viesses ver-mos à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha, e me prendesses todo nos teus braços, se tu viesses ver-mos à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços.
E vamos falar com este fadista muito acarinhado pelo público português. Estou a falar de António Pinto Basto, ele que faz parte dos grandes nomes que têm dado voz a este género musical tão nosso, tão genuíno, tão autêntico, que canta os sentimentos profundos da alma portuguesa. A tristeza, a saudade, o ciúme, o amor, a nostalgia, está tudo ali no fado. Vamos falar com António Pinto Basto, este alentejano nascido em Évora, que cedo demonstrou grande gosto pela música em geral, e em particular pelos cantos tradicionais e pelo fado. Em 1970, gravou por intermédio do seu tio o primeiro disco, com letras do avô e do tio e músicas do fado tradicional. Tinha apenas 17 anos quando, com este primeiro disco, iniciou a sua carreira. E a partir daí nunca mais parou. Fez o curso de Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, ainda exerceu a profissão durante algum tempo, mas, uma rosa branca veio mudar-lhe os planos. Foi em 1988, que gravou o LP Rosa Branca, cujo tema título era um poema do seu avô. As vendas atingiram o disco de platina e António Pinto Basto decidiu seguir o caminho do fado, deixando para trás a engenharia. Uma decisão que certamente da qual não se arrepende e que lhe tem trazido sucessos vários. António Pinto Basto, que está a comemorar já 50 anos de carreira, como o tempo passa depressa, e celebra esta data tão redondinha com um novo álbum, o álbum Elétrico 28, do qual já temos estado aqui ao longo deste programa a ouvir alguns dos temas, e estivemos aqui com este tema Se Tu Viesses Ver-me. Ele não nos veio ver, mas vamos falar com ele, vamos falar com António Pinto Basto. Olá, muito boa tarde, António Pinto Basto.
Olá, boa tarde.
Ora, cá estamos para falar um bocadinho deste Elétrico 28, mas antes de fazermos a viagem pelos fados neste Elétrico 28, vamos só aqui conhecer um bocadinho do seu percurso. O António podia ter optado, por exemplo, já que é um alentejano de Gema, pelo canto alentejano, mas escolheu o fado.
Ora... Podia ter optado, mas eu também devo dizer-lhe que
também é património material da humanidade, não é?
E também é, e com todo o merecimento. Mas o Évora, que é a minha cidade de berço, nunca esteve assim tão conotada com o canto tradicional alentejano. É mais, o canto alentejano é mais ligado ao Baixo Alentejo, vai até ali, enfim, até ali perto de Portelo, mas não chegava bem a Évora. Nós, claro que em Évora, que sempre gostávamos muito, mas como digo, não se cultivava tanto como, especialmente naquele tempo. Agora já está um bocadinho mais, entrou mais na moda com esta coisa do galardão também que recebeu.
Mas, de facto,
o que me apaixonou foi o fado. Quando eu conheci o fado, quando a primeira vez que assisti a uma sessão de fados, que foi em Évora, com 13 anos de idade, numa feira que havia em Évora, e aí é que eu fiquei apaixonado, e foi uma revelação para mim. Então, a partir daí, vai de fado.
É que começa o fado. E começa, sobretudo, o seu grande sucesso, começa, sobretudo, com a Rosa Branca. A Rosa Branca foi o ponto de viragem no seu percurso profissional.
Exatamente, porque eu... Digamos que eu estou a celebrar 50 anos de carreira, considerando que tudo começou em 1970, no ano em que o disco saiu, em maio de 1970, exatamente no mês em que fiz 18 anos. Portanto, tudo começou aí, o primeiro disco em 1970, depois houve um segundo em 72 e depois um terceiro em 73, mas a carreira começou em 70, mas foi sempre em segundo plano, digamos assim, porque realmente estava primeiro a estudar no Instituto Superior Técnico, depois também estive na minha profissão, a trabalhar 10 anos no curso que tinha tirado, e só depois em 88, de facto, quando surge o álbum Rosa Branca, é que houve essa viragem que falou. Aí passei a assumir a carreira de fadista.
Não se arrepende de ter deixado para trás a Engenharia Civil?
Sim, que não era Engenharia Civil, o curso era de Engenharia Mecânica. Mas não me arrependo de ter deixado, não, penso que é compreensível para a maior parte das pessoas, que é mais enfim, mais sedutora a carreira artística, mais sedutora, que realizava-me, enfim, muito mais profundamente, se calhar em termos materiais, hoje em dia, se calhar é que poderia estar arrependido, porque se calhar a minha reforma de engenheiro era superior à reforma de artista, mas tirando isso, não me arrependo absolutamente nada.
E a partir daí, somaram-se os prémios, os espetáculos, as entrevistas, depois veio o disco As Bodas de Coral, que marcou a sua estreia como autor de poemas.
Ah, sim, já tinha várias músicas minhas gravadas até aí, e aí gravou aí no álbum Bodas de Coral, efetivamente, que saiu em 2007. Tive um primeiro poema, que foram os versos com uma história bonita, que foram dedicados à Amália, e que ela ainda os leu, e me agradeceu muito, e depois, só depois da morte da Amália, é que eu fiz a música também para esses versos, e saiu esse fado chamado Madrigal para a Amália.
António, isto do fado tem muito que se lhe diga. Fado não é só fado, portanto há muitos estilos de fado. Qual é o estilo de fado que mais gosta de cantar?
O estilo de fado que eu mais gosto de cantar é o fado. Porque realmente agora há muitas coisas é que cantam que não têm nada a ver com o fado. Isso é outra conversa. Mas o fado acabou por ser um...
Porque depois falamos naquele fado tradicional. Há o fado canção, não é?
Sim, há o fado tradicional e o fado de canção. Por acaso, ambas, fado de canção acho que está adequada à denominação. Fado tradicional não acho nada, adotou-se, mas não acho que esteja bem adequado. Eu até gostaria que fosse fado-fado. Se uhum. chamam fado tradicional, devia ser fado-fado. E depois o outro fado de canção. Mas sou apologista desses ambos. Mas mesmo no fado de canção, ele tem que ter lá fado. Apesar de ser fado de canção, tem que ter fado. E agora, hoje em dia, qualquer coisa que se grave e que ponha uma guitarra portuguesa, pronto, acham que é fado. Então o fado passou a ser um saco enorme onde atiram tudo lá para dentro. Então acho que podiam muito bem criar nomes novos, nomes, designações novas, de estilos, batizá-los com nomes novos, que isso também revelaria algum talento, alguma imaginação. Porque estar a chamar fado a tudo é que acho mal e prejudicial ao próprio fado.
Aliás, o fado começou a ganhar maior protagonismo nos anos 90, não é? Quando começaram a surgir muitas fadistas, entre elas depois a fadista Marisa, portanto, de facto começou a ganhar um outro brilho, que sequer até ali não tinha, portanto era mais direcionado para os fadistas mais velhos, mas começou uma nova geração a começar também a cantar o fado.
Sim, ora vamos lá ver, quando se fala da história do fado, então os anos considerados os anos de ouro do fado consideram-se os anos 60, imagina, portanto não tinha nada a ver com os 90. De facto, o que aconteceu foi que os anos 60 foram de facto uns anos de ouro do fado, e tivemos sempre a Amália, enfim, no topo, e depois deu-se o 25 de Abril, e em 74 o fado entrou numa travessia do deserto, porque passou ali 10 anos em que o fado era ostracizado, e era quase clandestino, portanto houve muito pouco fado ali a seguir ao 25 de Abril, onde era mal visto e tal, pronto, e aquilo foi andando, até que nos anos 80 é que se reacendeu a fogueira do fado, que estavam fartos de atirar água lá para cima, nunca a conseguiram apagar, mas depois nos anos 80 reacendeu-se, e aí tenho orgulho de ter estado nesse reacendimento do fado. Portanto,
e esse reacendimento deveu-se ao quê? Portanto, com este aparecimento de novos e de uma nova geração de talentosos intérpretes, como o caso da Marisa, a Namora, enfim...
Não, a Marisa e a Namora vieram muito depois. Eu estou a falar ainda dos anos 80, quando o fado foi reacendido, e aí, como digo, sinto que estive nesse reacendimento, juntamente com o Nuno da Câmara Pereira, por exemplo. Aí, nós dois acho que marcámos ali um ponto de viragem do reacender a fogueira do fado. O Nuno da Câmara Pereira fez a ponte, trouxe os fados antigos que já estavam, as pessoas já estavam sequiosos, como tiveram esse tempo todo que não podiam ouvir fados quase, e então voltaram a ouvi-los através da voz dele, fados antigos, fados de Carlos Ramos, enfim, e ele fez essa ponte e depois apareci imediatamente eu a trazer uns temas novos, mais originais, e então os dois conseguimos reacender essa fogueira do fado, sem dúvida nenhuma. E a Marisa... Bem mais tarde, porque ela nem sequer tem um passado muito fadista, porque começou na música, começou noutros géneros musicais, mas depois, enfim, lá encontrou o fado e lá o resolveu adotar também. Olha, com a Ana Moura, estive no princípio da Ana Moura, fui eu que levei a primeira vez a Paris a cantar, levei a primeira vez à Suíça, levei a primeira vez à Espanha, também a Toledo, que eu me lembro, e mesmo cá em Portugal, uma série de sítios, tu me lembrar uma vez o Peso da Régua, também que eu levei lá, quando ela ainda não era nada conhecida. Depois também levei a um programa de televisão que eu estava a apresentar, em 2000, estava a partir durante mais de um ano a apresentar um programa de televisão chamado Fados de Portugal, e também convidei a Ana Moura, e aí é que ela deu mais nas vistas e tudo, e então a partir daí teve a sua carreira com todo o merecimento para chegar até onde chegou, e é de facto das fadistas atuais das que eu mais aprecio, tal como Carminho, por exemplo, que também aprecio muito, mas isso, como digo, essa geração já veio bem mais tarde, já veio a partir de 2000, eu até nem diria dos anos 90, diria de 2000.
Como é que os fadistas mais veteranos, digamos assim, olham para esta nova geração emergente a começar a gostar do fado? Há cada vez mais gente nova a começar a cantar e a gostar do fado.
Isso é bom, claro que é muitíssimo bom, ainda que haja muita gente que tem pouco fado lá dentro, então, ou ainda tem que o descobrir, porque pode-se dizer que há muita gente a cantar fados, mas há pouca gente a cantar fado. É só ali uma questão de um Szinho. Cantar fados há muita gente, e de facto agora está muito na moda, qualquer miúdo quase começa a cantar e começa a cantar fados. Mas depois para descobrir o canto do fado já é mais complicado, e isso vai ser o tempo que vai fazer essa peneira, esse crivo vai sendo apurado, e vão ficar com certeza aqueles que são bons e que merecem, e que temos vários, ainda bem que assim é.
Ora bem, falando agora deste Elétrico 28, o António Pinto Bastos está a comemorar os 50 anos de carreira, apresenta-nos este Elétrico 28, aliás, interessante o nome escolhido para este álbum, dado que o Elétrico 28 é um dos mais emblemáticos elétricos de Lisboa. Quer falar-nos um bocadinho da escolha deste tema para este Elétrico 28, do título para este álbum?
Sim, pode explicar, porque realmente foi um acaso, foi surgindo, digamos, porque há um fado, que é até o tema número 2 do CD, que se chama Rua da Conceição, e esse fado faz alusão direta ao Elétrico 28. E faz alusão direta ao Elétrico 28. Depois reparei que havia mais três fados que passavam muito, que estavam ligados ao percurso do Elétrico 28, como é o caso da Graça, como é o caso do Caixeirinha do Grandela, que passava ali perto do 28, e um que fala da Brasileira do Chiado, que também passa ali mesmo juntinho o Elétrico 28, e eu constatei esse facto de haver essa coincidência de quatro fados que estavam ligados ao 28. E depois, a seguir, ainda pensei que havia uma razão, afinal, muito mais forte e muito mais bonita, muito mais profunda, que era o facto de, já que o CD saía no ano em que eu comemorava 50 anos de carreira, ora, o Elétrico 28 é dos poucos elétricos, vão desaparecer muitos, mas é dos poucos que mantém a sua carreira, mantém a sua linha, mantém os seus objetivos, mantém os seus percursos, e eu pensei, ora, aqui está um sentido muito mais profundo que eu gostaria de me associar muito mais, e então adotei definitivamente o título Elétrico 28.
Ora bem, neste Elétrico 28 podemos ouvir múltiplos fados, várias canções, portanto, entre elas, as duas primeiras escolhidas que saltaram cá para fora e que foram as primeiras conhecidas, os primeiros temas conhecidos, foi o Primeiro Encontro e o Tango Quase Fado.
Sim, o Primeiro Encontro, porque foi realmente um single lançado em fevereiro deste ano, ainda quando não se sabia desta maldita pandemia, em fevereiro, por causa do Dia dos Namorados, esse tema Primeiro Encontro, enfim, prestava-se, ainda por cima até fala de uma sexta-feira, boa ideia ter tirado a sexta-feira, e por causa do Dia dos Namorados foi numa sexta-feira, e eu falo da Brasileira do Chiado, também. E portanto foi lançado aí, digamos, a 14 de fevereiro. Mas depois o tema que eu tinha escolhido para número 1 deste CD foi esse Tango Quase Fado, também uma pequena homenagem que eu tentei prestar à parceria autora desse tema, que na música o professor Mário Muniz Pereira e nos versos Rosa Lobato Faria, uma parceria que eu já tinha cantado em outras gravações anteriores, outros temas também dos mesmos autores, e enfim, tive com saudades do professor Muniz Pereira, resolvi pôr esse tema em primeiro lugar. E também foi feito um videoclipe que ficou muito, muito bonito desse tango quase fado.
Nós já tivemos a oportunidade de ver aqui. Ora, este tango quase fado que está também a ser um sucesso. E depois temos também aqui um dos temas, que é o tema Porque, cuja letra também é do António Pinto Basto. Portanto, lançou-se aqui também na escrita deste tema Porque.
Sim.
Tem algum significado especial esta letra?
Um verso de amor. E, portanto, isso são coisas, são sempre íntimas, não é? Os versos de amor são bastante íntimos. Qualquer pessoa
pode se rever neste tema, não é?
Qualquer pessoa se pode identificar com ele, com certeza.
E gosta de escrever, António?
Não, mas eu sou muito preguiçoso. E não sou assim tão inspirado. Acontece uma vez por outra, mas já tenho mais autorias de músicas do que propriamente de letras, isso.
Isso foi buscar sim, um bocadinho a sua veia materna, não é? Portanto, do seu avô materno, que gostava, portanto, para a escrita, não é? Tinha aptidão.
Exato.
Para a escrita.
Pois, desse avô é que eu recebi uma bela herança e que tem de ser uma herança interminável de poesias que ele escreveu. E com certeza que foi daí que veio o DNA artístico.
Exatamente, exatamente. Neste Elétrico 28, é interessante também encontrarmos aqui três faixas bónus. Os Olhos Negros, Quiçás, 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 e este tema também tradicional alentejano, A Sorda d'Alho. Quer-me explicar porquê a escolha destes três temas? Em concreto, dizem-lhe alguma coisa, tem algum significado para si?
Sim, bem, é evidente, A Sorda d'Alho, claro que tem, sou alentejano.
Claro, exatamente. E, mas o Quiçás, 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 porque fez parte da sua, provavelmente, da sua juventude, da sua mocidade.
Não, também... Não, houve um espetáculo aqui há uns anos, não sei, há 5 anos, por aí, que foi no Campo Pequeno, um espetáculo que fizeram de Natal com famílias ligadas ao fado. Havia 4 famílias e, portanto, também me convidaram para ir com a minha família também fazer a minha parte. E eu com os meus filhos resolvemos ensaiar esse tema por graça para cantar o Quiçás, 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 a vozes com os meus 2 filhos mais velhos. Tá? E aquilo depois caiu tanto no agrado, as pessoas gostaram tanto, acharam que estava bom, que eu resolvi também incluí-lo neste CD, também como uma brincadeira, digamos assim, e canto com os meus 2 filhos mais velhos.
Portanto, o que significa que a música vai continuar na geração. Os filhos também estão interessados.
O meu filho, o número 2, o Gustavo, está mesmo na carreira, está mesmo assumidamente, isso é a vida dele, é carreira de fadista, canta, lhes toca maravilhosamente bem. Ele é muito mais músico do que eu, porque, aliás, ele andou, tem formação musical grande e é muito bom músico e, portanto, tenho ali um seguidor.
Ora, muito bem.
Já agora dizer que na Açora do Dalho, quando tem no cor final da Açora do Dalho, até entram os meus 5 filhos no cor final.
Muito bem, muito bem.
Mais um grupo de canto da Maia. E também gravei esses Olhos Negros, que falou que é um tema tradicional do cancioneiro popular açoriano. E que também canto a 2 vozes com o meu filho Gustavo, esses Olhos Negros.
Portanto, até agora, qual é o feedback que tem tido, António Pinto Basto, deste Elétrico 28?
O feedback tem sido muitíssimo bom, muito, muito bom.
Isto apesar de estarmos em ano de pandemia, que está muito complicado para os artistas, não é?
Pois, aqui o mal é esse, é não podemos fazer espetáculos. Ainda por cima, eu tinha este ano programado, antes de sabermos do que aí vinha, tinha programado fazer, enfim, uma turnê pelo país, comemorando os tais 50 anos, com um espetáculo que ainda acabei por fazer 2, fiz um em julho, fiz um aqui em Alcochete e outro em Santiago de Cacém, comemorando esses 50 anos, portanto, onde canto temas desde 1970 até ao CD atual, canto pelo menos 1 de cada disco que saiu, e claro, depois focando mais o último, obviamente, mas era um espetáculo, foi todo bem preparado e afinal ficou por água abaixo. Espero que, se calhar, em 2021 possa rodá-lo, vamos lá ver se sim.
Vamos ver se vai ser um ano completamente renovado, não é? Com a pandemia para trás. A ficar a marcar apenas 2020. António Pinto Basto, este Elétrico 28, entretanto, apesar de não haver espetáculos, pode sempre ser uma excelente opção para colocar no sapatinho neste Natal, não é?
Pois, espero que sim. Olha, isso é uma maneira que pelo menos o público tem de nos ajudar um pouquinho, sempre é uma ajuda e é um conforto também para além, porque a ajuda, obviamente, isto agora sendo materialista, a ajuda da venda de discos, digamos que é uma migalhinha, mas é uma ajuda, com certeza, mas sobretudo o que é nós sentirmos que um artista vivo é dos êxitos, de que as pessoas gostem daquilo que faz, dos aplausos, como agora não podemos ter os aplausos em direto, mas que os aplausos venham de forma indireta, por exemplo, com a venda do CD.
É um conforto económico para os artistas, é também um conforto para a alma, para quem está em casa, nestes períodos em que vamos ter que ficar mais tempo em casa, não é? Este Elétrico 28 que junta 20 preciosas canções, bonitos fatos que podemos ouvir, desde Tanque Quase Fado, A Graça, O Primeiro Encontro, Sou Pobre e Sou Rico, O Compasso, O Porque, Confissão, O Cavalo Lusitano, entre muitos outros. António Pinto Basto, três palavras para classificar este Elétrico 28 para terminarmos a nossa entrevista.
Três palavras?
Sim. Três palavras para definir então este Elétrico 28, quais seriam as escolhidas?
E sendo palavras só isoladas, não é?
Exatamente.
Isoladas.
E uns adjetivos aí, que é para...
Extenso. Extenso é, porque ainda que mais não seja, porque demorou sete anos a preparar. E extenso também porque tem 20 faixas, portanto também é extenso. Rigoroso, porque foi feito com muito, muito rigor, muita exigência, com os músicos. Eu tenho 12 músicos a colaborar nesse CD e todos colaboraram com o melhor que puderam e que sabem. Agora, extenso, rigoroso e que agora um outro adjetivo.
Olha, bonito.
Gratificante é, com certeza, porque me deu muito gosto e sinto-me muito gratificado porque acho que resultou. Hoje em dia, ainda hoje, estava hoje de manhã com um dos guitarristas que também entrou aí e também lhe perguntei, porque tinha-lhe oferecido, obviamente, o CD e ele teve a ouvir e disse-me que ficou muito, muito bom. Ele não entrava em todas as, não tocou em todas as faixas, mas disse que ouviu o CD e que achou que estava extraordinário. Portanto, é gratificante também, é o mais um adjetivo que posso ter. E também não queria deixar de dar uma palavra ao produtor do CD, que foi o mestre Jorge Quintela, porque foi realmente incansável, ao longo dos tais 7 anos foi incansável e foi de um apoio enorme. Ele é que gravei também no estúdio dele e foi ele que fez os arranjos, por exemplo, esse Tanque Quase Fado, que é um pequeno arranjo orquestral, também é feito por ele, como tem também esse Quiçás e os Olhos Negros, enfim, foi impecável. Jorge Quintela, a quem agradeço muito publicamente.
E é também muito apelativo, pelo menos pela capa, António Pinto Basto, Elétrico 28. Votos de boas festas é o que eu desejo e que o ano de 2021 lhe traga muitos espetáculos. Assim a todos os artistas, não é?
Muito obrigado. Eu também dou aqui uma palavra de... A minha mensagem é de esperança para todos nós, porque o que nós queremos agora é que acabe este drama em que vivemos. Portanto, é de esperança que acabe depressa e bem, porque não sabemos quando é que acaba e como é que acaba. Portanto, esperamos que acabe depressa e bem. E deixo também uma mensagem, obviamente, de um Feliz Natal para todos, dentro das contingências a que estamos sujeitos, mas que seja o melhor Natal possível para todos.
Muito obrigada, António Pinto Basto, e até uma próxima oportunidade. Vamos ficar com a Caixeirinha do Grandela para terminarmos esta entrevista. Até boas festas mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Mel. Obrigado.
Certa manhã no Grandela vi a bela caixeirinha e preso nos olhos dela quase esqueci ao que vinha. Pois beleza como aquela dava-lhe um ar de rainha. E a simples entretela, que era coisa pobrezinha, só por roçar nas mãos dela era da seda vizinha. Ai, a bela caixeirinha que morava na viela, onde voltava à tardinha comigo sempre atrás dela. E na porta da tasquinha plantei-me de sentinela.
guardando a rua estreitinha, que parecia larga e bela, pois a beleza que tinha, sendo enorme, era singela. E sempre olhando para ela, vi que o seu ar de rainha era a imagem mais bela da Lisboa ribeirinha. Meus olhos.